Boa noite, pessoal. Artemisia de La Luna.
Boa noite a todos. Eu sou Rodrigo Wakanda.
Hoje nós estamos no dia 28 de setembro de 2019, sábado, uma lua negra, né? Que a gente conhece ela como lua negra ou pode ser conhecida também como lua nova, que são 3 dias em que a lua não tem iluminação, né? 3 dias em que ela não aparece no céu. São dias em que a noite fica muito mais negra, os animais ficam um pouco mais agitados porque eles acabam tendo que utilizar, né, da intuição ali, do lado animalesco,
do instinto,
isso. E aí ele acaba ficando um pouco mais agitado. Então é bacana essas informações pra gente perceber,
legal,
né?
Você percebe assim, os cães latem mais, quando não uivam, né? Às vezes isso acontece. E os gatos ficam meio agitados.
Exatamente. Então, assim, os animais domésticos que a gente consegue observar com mais clareza essa agitação.
Sim,
né?
Mas eu acho também que quando tá no período da primavera e do verão, num dia quente, essa percepção é até maior. Você ouve pássaros noturnos, você percebe mariposas, né? Um dia mais quente até, nesse período de lua negra.
É. Hoje, especificamente, nós estamos aí transitando... de uma lua negra que está saindo do signo de Virgem e se encaminhando para o signo de Libra. Então, o que, que isso significa? A lua negra, né, como a gente conhece no paganismo, a gente está fazendo aqui nesse momento uma comemoração, um esbá. E esbá vem da palavra esbatre, que significa comemorar, celebrar, né? Então, estamos celebrando uma lua negra. E... a gente pode fazer essas reflexões utilizando dessas influências dos signos para que a gente possa clarear algumas coisas, né? A gente está fazendo esse trânsito da lua indo do signo de Virgem para o signo de Libra e é fácil, qualquer pessoa pode fazer isso com o menor conhecimento dos signos, só para fazer algumas autoavaliações mesmo, né? Com isso a gente começa a pensar, bom, vamos analisar primeiro as características dos nascidos sob o signo de Virgem. Você sabe citar algumas?
Eles são bem metódicos.
Uhum.
Né? Gosto muito das coisas até um pouco do jeito deles. Eu acho que eles são muito adeptos das coisas de repente. Eu acho que gostam das coisas mais programadas, eles gostam de rotina. As pessoas acreditam que elas gostam mais de rotina. Eu tenho a lua em Virgem e muitas dessas características eu percebo em mim.
Bacana. Então o que, que a gente pode olhar isso numa lua negra, né? A lua negra é aquela lua que trabalha bastante o nosso subconsciente. É a lua que fala muito daquilo que está oculto dentro de nós. Que muitas vezes pode esconder traumas, tristezas, medos, anseios, né? E uma porrada de situações, como também pode esconder habilidades, pode esconder dons, né? Pode esconder algumas coisas que podem ser positivas e que precisem ser trabalhadas, mas o fato da gente, né, ainda estar muito focado em algumas coisas do nosso consciente e o nosso consciente acabar de alguma maneira meio que boicotando a gente não dá vazão para enxergar, né, exatamente o que está acontecendo e por que eu estou caindo às vezes num sofrimento ou não estou conseguindo despertar uma determinada habilidade que pode me ajudar em diversos aspectos, no afetivo, no familiar, na vida financeira, na vida, né, do dinheiro. Então, assim, essa lua sempre nos convida e nos facilita a observar algumas questões e, às vezes, até com mais facilidade de abrir algumas coisas que, em determinados momentos, a gente não se sente tão à vontade para abrir.
A gente vai aproveitar esse momento de reflexão dessas características, desses processos, para ver o que talvez a gente meio que esconda, né? A gente meio que se boicota de perceber que precisa haver uma mudança, mas não a faz.
E aí o que a gente faz? A gente aproveita então desses dois signos e das características deles para nos auxiliar a encontrar essas respostas, certo? Então, você disse o quê? Que o signo de Virgem, ele é mais metódico, que ele tende a querer as coisas com mais rotina para que ele sinta mais segurança nas coisas. São pessoas teoricamente mais organizadas e tal. Então, a gente olhando por esse aspecto, somando, né, a lua negra mais essas características de um virginiano, quais são os pontos que nós podemos encontrar dentro de nós?
Talvez até observar o que talvez a gente mantém naquele ditado de ponta, da burro e ponta de faca. E que, como tem essa questão do metódico, continua naquilo e tá vendo que não tá andando, né? Você continua naquele mesmo processo e talvez você olhar para esse processo e falar assim, talvez não adianta eu continuar trilhando esse mesmo caminho. Não adianta eu me esforçar e achar que tem que ser assim e continuar a coisa dando o mesmo resultado. E aí eu já olho essa característica, aí seria um ponto um pouco negativo, né? Já que você está confortável nesse método de viver e fazer as coisas, talvez olhar e falar assim, não, talvez eu tenho que mudar isso e criar uma rotina nova.
Fazer alguma coisa diferente, bacana. Agora a gente vai olhar por um outro aspecto, a gente vai olhar por um outro lado. Você observou o aspecto negativo. Negativo que a gente fala não é que é uma coisa ruim, mas é uma situação que vai trazer uma clareza que talvez não seja uma coisa que você esperava. Se a gente também está observando isso e a gente olha por esse aspecto metódico, vamos olhar agora o ponto positivo. Quais são os caminhos para alcançar aquele objetivo que talvez não esteja enxergando?
Trazer eles e aí, em cima deles, criar o método e a rotina para alcançar aquilo. Já que eu tenho essa característica em mãos, que eu posso usar ela de forma benéfica a mim, então o que eu não estou enxergando, o que eu preciso fazer, criar ou traçar uma meta, um objetivo e formas para chegar até isso e realmente
batalhar
e fazer.
Sim, e o virginiano nesse aspecto ele é muito comprometido
isso.
Com as coisas.
E
né?
O brasileiro em si, eu não tenho essa característica de comprometimento. Todas as pessoas não são assim tão comprometidas quanto outras culturas. Mas a gente pode trazer esse aspecto para ajudar nesse comprometimento.
Exatamente. Aí ela está transitando, ela está passando do signo de Virgem para o signo de Libra. Provavelmente quem vai nos ouvir já vai pegar já dentro do signo de Libra. E o libriano, ele é o signo do amor, né? Que ele também é regido por Vênus, assim como o touro, mas ele olha para o amor e ele gosta das coisas que são belas, ele gosta das coisas que são bonitas, coisas que agradem os olhos, né? São pessoas que tendem a ter um bom gosto para roupa, para decoração e tal. Numa lua negra, será que não valeria a pena uma reflexão da questão da autoestima, por exemplo? Se eu estou me sentindo bem quando eu me olho no espelho, se eu gosto da imagem refletida e se eu não estou tão satisfeita, o que eu poderia fazer? Quais são as coisas que eu não estou enxergando que eu poderia fazer para me remover dessa situação, por exemplo? Dentro, talvez, do próprio ambiente, de casa. Você chega em casa e aí você olha a sua casa e você não está se sentindo muito bem, né? Não está achando que está bom, está muito bagunçado, talvez limpar isso, remover e falar o que eu não estou vendo, o que eu não estou enxergando que eu poderia, às vezes, fazer pequenas modificações para que eu me sinta bem em casa, me sinta bem no meu quarto, me sinta bem no meu espaço.
Isso, e também olhar e analisar, porque às vezes as pessoas, elas criam subterfúgios para fugir de algo que realmente tem que se resolver. E, positivamente, você pode usar essa característica, como a Artemisia falou, de ver que eu preciso mudar, transformar e tal, mas também você tem que olhar essa característica para ver se você não está criando momentos, situações, coisas que estão afastando você da realidade. Então, às vezes, você pode estar focando numa coisa que não tem nada a ver com o que realmente você precisa resolver. Aí você foca, eu preciso ali comprar X coisa, eu preciso ali comer X coisa, eu preciso ali fazer X coisa, que em nada tem a ver com o que realmente precisa ser trabalhado. Então, às vezes, você precisa mudar a sua própria autoestima, você precisa olhar e se valorizar. Em vez de fazer isso, você, sei lá, joga tudo isso, essa sensação, essa preocupação, sei lá, na comida,
Para coisas externas.
Coisas,
né,
que não tem nada a ver com o que realmente você precisa olhar. Tá? Porque se, o libriano, ele vai querer ver essas coisas belas e tal, mas será que ele não vai esquecer também de ver essas coisas internas, essas intenções também que são secundárias?
Então, não, mas aí, então, é isso que eu tô falando. A lua negra vai fazer esse convite, porque a lua negra, ela é o olhar para dentro, é olhar para aquilo que está oculto, então utilizar dessas características para descobrir esses caminhos, essas jornadas internas, coisas do dia a dia, porque a lua, ela passa por pelo menos 4 transformações, 4, 5 aí durante um mês, em que são ciclos de transformação muito mais rápido do que os ciclos solares, né? Como a gente entrou agora no começo, uma semana passada no equinócio de primavera, né, e tal. Então, assim, os ciclos solares, eles tendem a ser um pouco mais lento do que os lunares. Mas os lunares acabam trabalhando em nós muito aspectos sensitivo da coisa, né? A gente começa a perceber as coisas de uma forma bem mais diferente. A gente começa a sentir de uma forma mais diferente. Porque é um magnetismo que está mais próximo também da Terra, né? Então a gente precisa buscar entender essa fase lunar para também entender a nossa fase, né? O nosso corpo, ele é composto de mais de 80% de água. E assim como as marés e tantas outras coisas sofrem a influência da lua dentro da própria rotina da natureza, nós também vamos sofrer essa influência.
Muitas filosofias esotéricas falam que a lua, a terra e o próprio ser humano tem muita ligação, tanto da sua existência como da sua criação. Então,
nós somos gerados dentro da água, na verdade. A gente começa a partir desse princípio, que somos gerados dentro da água, né? O útero da mulher, a formação ali é dentro da água.
A vida do planeta, até isso começou na água.
Exatamente. Então, assim, buscar essas influências dentro de nós, aproveitar essas aberturas, essas trocas de fases lunares, para que a gente também reflita dentro de nós aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser modificado, aquilo que precisa ser trabalhado, também é uma forma de se colocar novamente dentro da natureza e sair um pouco da questão do sofrimento, por entender também os processos que você está passando. Porque às vezes a gente cai no sofrimento justamente por não entender por que a gente está passando aquele processo, né? Então, assim, a gente está repetindo os mesmos ciclos de novo, com as mesmas situações, e não está entendendo ainda o que é que eu preciso aprender com aquilo, justamente para poder sair da situação.
Os dias vão passar, o sol vai nascer, vai chover, e você, se não olhar para isso, vai continuar no mesmo.
Exatamente. Então, aí é o momento em que você necessita mesmo parar e fazer algumas pequenas reflexões.
E a vida não vai parar por causa de você.
Não, e aí você vai continuar caindo, porque como a vida é cíclica e tudo passa, a dor passa, mas a felicidade também passa, porque é cíclico. A única diferença é assim, você vai passar primeiro por um período de tristeza, de sofrimento, que vai se estender porque você não entende o ciclo do qual você está passando, certo? Aí o que vai acontecer? Mas ele vai passar. E aí quando ele passar, você vai ter um período de felicidade. Só que o seu período de felicidade vai ser menor ao seu período de sofrimento, porque você não tá entendendo o que você tá passando.
Talvez
e a vida é uma professora.
Tão proveitoso, porque você às vezes fica ainda... fica aquele resquício daquilo que você viveu.
Exatamente.
E aí você nem enxerga que às vezes você tem algo bom ainda na vida.
Aí passou esse período curto da felicidade, caí no sofrimento de novo e tô reclamando de por que estou caindo no mesmo sofrimento. Por que eu tô repetindo aqueles mesmos ciclos? Porque às vezes trocaram-se as pessoas, trocou-se o cenário, mas não trocou-se a situação.
Você não mudou, de verdade, né?
Exatamente.
Você não mudou o que tá
acontecendo. Então, quanto maior essa busca por essa conexão, seja através dos festivais solares, que são as rodas do ano, né, que são os equinócios de primavera e outono, solstício de verão e inverno, e os festivais que são os picos, ápices desse calendário, que também ensina que a gente precisa gerar gratidão durante vários desses processos, as lunações, né, os períodos de mudança lunar, também nos auxiliam nessa transformação, também nos auxiliam nessas questões de entender por que eu estou passando por aquilo e o que eu preciso modificar. Só que como ela trabalha muito mais uma questão interna, né, as nossas águas estão dentro de nós, o nosso sangue, nossos fluidos, essas observações também acabam sendo muito mais internas do que observações externas, como, por exemplo, o solar, que você vê ali nos seus olhos a transformação da natureza, né? Então, as mudanças lunares, elas modificam muito mais dentro de nós do que da forma externa, até para poder gerar o equilíbrio da mudança interna com a mudança externa. Então, casa uma coisa com a outra e uma se torna complemento da outra. E fica essa reflexão, então. Provavelmente você vai nos ouvir pós, né, pós-esbá, porque a gente está fazendo essa gravação, que também serve de reflexão para nós, dentro da nossa ritualística, dentro do nosso celebrar, mas isso não significa que você não possa ainda aproveitar dessa energia, porque eu acredito que toda reflexão, ela sempre vem em benefício, independente se você está conseguindo acompanhar as luas ou não. Mas a reflexão e a mudança, ela sempre vai acabar causando, as mudanças internas, elas sempre acabam causando as mudanças externas.
Verdade, isso,
né?
Da lua, a gente marca um período para fazer isso, mas isso não quer dizer que você não pode fazer, tem que ser, não.
Se fizer, melhor. Mas se também não conseguir, isso não impede de você de buscar essa evolução, esse autoconhecimento e se melhorar como pessoa, né? Todo mundo está aqui nesse propósito de se melhorar. Primeiro porque o ser humano é uma espécie que não terminou ainda o seu processo evolutivo. Quando vocês ouvem sobre evolução, não é só uma evolução espiritual, mas também é uma evolução consciencial, né? Uma evolução da consciência. E também quanto espécie nós estamos em evolução. Porque a gente usa uma porcentagem muito pequena da capacidade de nossa cerebral. Isso significa que nós, quanto espécies, ainda estamos também em evolução. Então, assim, aproveitar todo esse caminho, aproveitar toda essa deixa, para poder também se melhorar quanto ser humano, não deixa de trazer uma melhoria e uma evolução quanto pessoa, quanto espécie, dentro de você, no seu meio, e que acaba vindo aquele efeito borboleta, né? Que uma mudança feita dentro de você acaba gerando várias mudanças dentro de outras pessoas.
É um momento para ver, avaliar, mudar nossa ética, mudar nossa moral, nossas próprias filosofias, porque o ser humano tá ainda em processo de evolução. No externo, sua tecnologia evoluiu muito, mas internamente
a gente ainda está num período bem lento de melhorias.
Pode,
né,
melhorar e muito mais.
Aliás, a gente está num período que a gente está reavivando até características medievais, né? Compensar várias pessoas, líderes, né? Pessoas que têm posição de destaque, formadores de opiniões, com posicionamentos que, se você for fazer a avaliação, exatamente, retrógrados. Coisas da época medieval, pensamentos medievais mesmo. Então, assim, o planeta, ele passa por várias eras e várias transformações, né? Então, a única diferença é que, se a gente buscar essa melhoria interna, pelo menos, assim, o que eu não posso fazer pelo mundo, eu pelo menos puder fazer por mim, eu já tô acrescentando no mundo. Porque, às vezes, através do próprio exemplo de mudança, a gente já consegue atingir mais de uma pessoa.
Com certeza.
Que as pessoas começam a te olhar diferente e a pensar assim, nossa, mas fulano mudou muito, fulano melhorou muito, né? Então, por que que ele melhorou? Ah, ele melhorou porque em algum momento, né, ele começou a fazer outras reflexões, começou a mudar as suas atitudes, as mudanças internas que foram acontecendo com ele também foram gerando as mudanças externas, em que as pessoas começaram a olhar diferente, a respeitar de uma outra forma, às vezes até gera curiosidade de entender esse processo de mudança, e isso só traz benefícios para a teia, né?
Com certeza.
Então, a gente deixa aí para vocês essa reflexão, um bom esbá para vocês, independente se forem comemorar ou não, né? Que essa energia possa ser uma energia de reflexão, uma energia de mudanças e que você possa estar sempre em aprendizado.
Gratidão a todos vocês e boas reflexões.